A nossa aula de hoje sobre as terapias somáticas já é uma... já diz respeito à aplicabilidade prática, ok? Então, anotem, por favor, dúvidas, questões que vocês queiram mais tarde tirar limpo, que nós teremos um tempo generoso para isso. Sem mais delongas, vamos começar com uma das questões muito importantes aqui. Nas aulas anteriores, quando nós mapeamos corpo, corporeidade, o professor mostrou para vocês assim, que algumas pessoas, como no filme vocês viram, para ela a comida era mais do que simplesmente comida. Era uma obra de arte, era parte da corporeidade dela. Só que colocando dessa forma, vocês ficam com uma ideia fisiológica, tal qual o sangue circulando nas veias de uma pessoa, o oxigênio entrando e saindo do corpo da pessoa, gás carbônico, óxido de carbono, óxido, todo o processo cardiovascular em movimento, o metabolismo, mas não é ainda um elemento referencial. Como vocês verão agora, essas coisas parece que não, que por mais que elas estejam em conformação com a pessoa, não possuem volições, não possuem endereçamentos. O texto que eu vou ler para vocês, aqui, ó, desta obra de, sobre a felicidade de Sêneca, uma obra bem pequenininha, uma obra muito bonita e singela, editada pela LPM Pocket Editores, ela já vai nos mostrar agora a dimensão e a grande, o caráter que nós vamos utilizar, o caráter insidioso que ao ser colocado na clínica, imediatamente ocorrem alguns movimentos e algumas etapas. Vejam aqui, ó. O Sêneca, esse texto pequenininho que eu vou ler para os senhores, fala sobre a doação, sobre doar. Então vamos acompanhar o pensamento desse filósofo. Engana-se quem pensa que é fácil doar. Ao contrário, é mais difícil, visto que se deve agir com discernimento e não por ímpeto ou instinto. Vou repetir, ok? Anotem, guardem essa informação. Engana-se quem pensa que é fácil doar. Ao contrário, é mais difícil, visto que deve agir com discernimento e não por ímpeto ou instinto. Dou crédito a um, fico em débito com outro. Presto favores àquele, tenho compaixão por este. Ajudo para que não cometa desatinos a quem não merece passar fome. Não darei um centavo a quem, mesmo precisando, por mais que receba, sempre quer receber mais. A alguns apenas ofereço ajuda, enquanto que a outros necessito convencê-los a receber. Não posso ser negligente nesse assunto, porque ao doar faço o melhor dos investimentos. Então dirás para mim, tu dás para receber algo em troca? Respondo, eu dou para que não se perca. O que for doado vai ficar em algum lugar onde não pode ser reclamado, mas pode ser devolvido. O importante é que o benefício seja tratado como um tesouro que permaneça muito bem cuidado, guardado, sendo desenterrado apenas quando for necessário. A casa do homem rico oferece material para fazer o bem. Quem disse que devemos ser generosos apenas para aqueles que usam toga? A natureza ordenou-me ser útil para os homens, sejam escravos ou livres, ou nascidos ou não nascidos. Qual a diferença se é uma liberdade legal ou concedida por amizade? Lembre, na época dele havia muito a questão, o próprio, ele tinha um escravo, não é? Onde houver um ser humano, aí haverá a possibilidade de se fazer o bem. Vamos recuar um pouquinho. Então Sêneca está nos dizendo que doar não é um elemento fácil, porque exige discernimento. Que não, aqui ó, visto que agir com discernimento e não com ímpeto ou instinto. E aí ele cita as mais diferentes coisas e diz que ele doa para que as coisas fiquem guardadas. porque ele doa aquilo que para ele é fundamental, é importante, etc. Bem, agora vamos tratar das questões aqui. Então você tem uma linda residência que fica próximo a um lago, um lugar muito bonito, você gosta muito de lá. Ok. A maneira como você lida com isso, quem chega até lá e diz: nossa, professora Michele, que linda casa que a senhora tem, lago, tem peixes nesse lago? Ela diz que tem gaivotas também, um lindo gramado, cavalinhos e ovelhas lá embaixo. E você fica com a ideia de como é linda a corporeidade da professora Michele. Bem, se a professora Michele adota o princípio de Sêneca, de doação, talvez a propriedade ainda seja mais linda do que ela está fazendo ao nos mostrar. No entanto, todavia, contudo, se a professora Michele utiliza um princípio outro de doação, um princípio escravagista, um princípio egoístico ou de outra natureza, aquilo que você vê lá fora, que é tão bonito, pode se tornar uma outra coisa na vivência com aquilo. De tal forma que você, ao entrar na corporeidade da professora e viver com ela essa corporeidade, comece desde querer ir embora até sucumbir na própria corporeidade se não puder sair. Ou seja, e é isso que eu queria colocar com esta nova etapa que nós estamos vendo dos nossos estudos. As corporeidades, diferentemente do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros que nós aprendemos, elas possuem caráter muitas vezes, elas possuem inteligência própria, elas possuem sentimentos muitas vezes. Imaginem. Ora, meu Deus do céu, que coisa é essa? Sentimentos, professor? Sim, sentimentos elas podem possuir. Elas podem possuir até um status político bem coordenado no bojo delas, como vocês vão ver logo na segunda leitura que eu separei para hoje. Com isso, eu quero dizer assim, ó, que algumas pessoas, elas terão uma corporeidade tal, vamos supor que você foi a esse sítio, esse rincão, que era da professora Michele. Ela precisou vender porque estava endividada para um irmão, uma irmã dela, que ao assumir aquilo, conduz com mão de ferro. Instalou até uma milícia pessoal lá. Já andaram até matando um que entrou lá para tirar uma ovelha. Morreu, coitado. Acharam na cerca. Bem, a professora Michele ama aquele lugar porque ele foi doado pela avó dela. Só que ela vive um estado de conflito com relação a essa parte da corporeidade dela. Ou achavam que quando a gente definiu corporeidade, tudo era bonitinho, tudo era certinho. Não. Isso acontece. E então, um dia, a nossa querida professora começa a apresentar um estranho fenômeno. Que se expressa no corpo, às vezes, aristotélico. Vocês lembram de uma aula anterior? Como é que a gente sabe quando algo que pertence à corporeidade vai se manifestar e de que forma no corpo aristotélico? Lembram disso que nós vimos em aulas anteriores? Se, por exemplo, este sítio que pertence a ela participa dela na forma, por exemplo, de liberdade, de se sentir livre, de respirar o ar bom da vida, ela pode começar a ter problemas no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, ligados às vias aéreas, aos sistemas respiratórios. Pode? Isso.
Perfeito.
Uhum. Bem, a questão aqui é que, se ela, no entanto, faz como Sêneca, e utiliza essa questão de doar, ela diz: ah, vamos lá para o meu sítio, é tão bom, a gente estuda, a gente tem verduras, tem alimentações lá, como vocês viram no filme, a gente faz aquelas comidas e tudo mais. Se ela tem isso, esse sistema de doação, a maneira como a corporeidade dela interage conosco é de outra ordem. Outra ordem. E aqui nós vamos entrar numa área muito delicada, que depois lá na Susan Sontar nós vamos voltar e ver com maiores pormenores, ok? Ela pode se sentir muito íntima de nós, ok? E nós podemos ficar até constrangidos, porque a gente pensa, nossa, mas ela é tão próxima, ela faz parecer que o que está acontecendo é tão próximo. Aí a Patrícia pega e mostra um filho dela para a professora Nichelle. E a professora Nichelle se comporta com relação a esse filho como se fosse filho dela também. E a Patrícia diz, ai, que coisa esquisita, professora, esse filho é meu, não é dela. É bem assim que acontece. Essas partições são comuns quando nós tratamos de corporeidade. E elas obedecem essas métricas outras. A maneira de sabermos se isso está em andamento ou não é, primeiro, mapeando a corporeidade da pessoa, como vocês viram lá no início do curso. Observando, além da circunscrição, os funcionamentos, as ordenações internas e como isso se reflete na pessoa e agora com interseção com outras pessoas, outras corporeidades, ok? Bem, vamos descer um nível agora além desse que estamos tratando. Há uma maneira de tratarmos diretamente a corporeidade de uma pessoa por, podem anotar por favor, todos têm papel e caneta, enraizamentos, tá? Podem anotar isso, que é como vocês vão aprender imediatamente. Os enraizamentos em corporeidade, eles podem ter muitos submodos, dos quais vocês aprenderam vários, aliás. Vocês podem usar em direção às sensações, em direção a desfechos, esquemas resolutivos, enfim. O importante é que no bojo de tudo isso vocês façam isso que vocês vão aprender agora, enraizamentos. Para isso, separei a obra do Carlos Drummond de Andrade, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, esse livrinho aqui, ó. Bom, livrinho muito bonitinho, ele faz aqui dedicatórias a muitos escritores, até Érico Veríssimo consta aqui entre os que ele homenageia. Vamos agora então ver aqui como ele fala da cidade do Rio de Janeiro e vamos supor que este homem estivesse no consultório, tá bom? A Elisete está tratando o Carlos Drummond de Andrade. Como ela trataria? Vamos ver. Ela tirou a historicidade, viu a circunscrição da corporeidade dele, e então ela começa a tratar o homem. Olhem como é que funciona. Por enraizamentos primeiro, tá? Então ele começa, o título desse poema é Retrato de uma Cidade. O Carlos Drummond de Andrade fala, tem nome de rio esta cidade, onde brincam os rios de esconder. Claro, porque você vê poucos, eles estão lá para trás dos morros, né? Cidade feita de montanha, em casamento, indissolúvel com o mar. Aqui você enraiza. Você sabe que o Drummond, por outros escritos dele, acha isso belíssimo. Então você diz, epa, como assim? O que você está fazendo com isso? Fazendo ele mergulhar nesta área da corporeidade dele, trazendo os caracteres vivenciados para a vida dele. Já começou o procedimento clínico somático para a pessoa. Se para ele isso tiver concepção como, por exemplo, estou me sentindo bem, estou readquirindo segurança, fé nas coisas, excelente. Continue o enraizamento com ele. Aí ele continua. Aqui amanhece como em qualquer parte do mundo, mas vibra o sentimento de que as coisas se amaram durante a noite. Ah, que lindo isso. Aí você diz, como assim? Espere, como assim? Como as coisas se amaram durante a noite? O que é isso? Conta pra mim. E ele vai enraizar mais uma vez numa área, cuidado, tá gente? Isso serve para as coisas muito boas e para todas as outras coisas. Se você fizer enraizamentos em áreas, como eu estava ouvindo alguns conversando ali há pouco, de favelas, de banditismos e assaltos e tudo, olha o que você está fazendo, ok? Quer dizer, o mundo é um oceano, o mundo é um universo. Onde você quiser mergulhar, você vai mergulhar e vai ter aquilo onde você mergulhou. Se mergulhar em mágoas, em dores, em tristezas, pode ficar bem tranquilo que a colheita vai ser bem generosa nessa área. Se mergulhar em coisas como a esperança, o coração, a alma, a poesia, o amor, terá provavelmente muito disso. O que separa aqui um fator do que é producente para aquilo que é alienante é a historicidade da pessoa. É assim, por exemplo, que eu sei que uma pessoa diz: ah, então me dê cocaína, me faz muito bem, professor. E é óbvio que eu não vou dar cocaína para a pessoa. Não é porque esse bem dura 2 minutos e o resto todo para sempre. Óbvio. Quer dizer, então, vocês têm que saber contextualizar isso, não é? Antes de oferecer para a pessoa. Vamos lá. As coisas se amaram e despertam mais jovens, com apetite de viver, os jogos da luz na espuma, o topázio do sol na folhagem, a irrigação da hora na areia desdobrada até o limite de onde nosso olhar vai. Formas, adolescentes ou maduras, recortam-se em escultura de água borrifada. Um riso claro que vem de antes da Grécia, ele vem do instinto, coroa a sarabanda à beira-mar. Nem preciso dizer, como assim, Carlos Drummond de Andrade? Vamos falar mais sobre isso, me explique, por favor, conte mais sobre isso, enraize. Eu vou fazer uma pequena parada aqui. Algumas pessoas possuem áreas na própria corporeidade delas conflitantes. Sabe, eu sei que esse conceito ele parece um pouco curioso ou difícil. Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma perna, a perna não vai se dar bem com o braço? Ou o estômago não vai se dar bem com o coração? Sim, isso acontece. Às vezes, dependendo dos hábitos alimentares de uma pessoa, ela prejudica o coração. Da mesma forma, às vezes uma pessoa, por exemplo, esse sítio ilustrativo que a gente construiu, com suas aguadas, com seus pássaros e tudo, às vezes isso rivaliza muito com a vida que a pessoa tem na cidade e que também faz parte da corporeidade dela. E ela não consegue fazer uma síntese dessas coisas. Ela está na cidade, se sente muito mal, quer ir para o sítio dela. Há todo um conflito somático em algumas pessoas. Sabe, alguns produzem sintomas muito característicos, muito peculiares sobre isso. Tá bom? Nesse sentido que eu havia falado. Vamos adiante.
No caso do Drummond, quem tem essa linguagem poética, e você faz um regaleando para entender de uma forma de desconstrução, às vezes a pessoa não consegue explicar isso.
Olha que bela observação que a professora nos coloca aqui. Exatamente. E é por isso que muitas vezes, como vocês verão ainda na aula de hoje, nós vamos abandonar o dado verbal e mergulharemos direto no sensorial com a pessoa. Às vezes você terá que ir com ela até lá. Ou utilizar instrumentos mecânicos como foto e outros elementos, porque o dado verbal não é suficiente às vezes. Ok?
Professor,
sim, Patrícia.
Fazer uma pergunta. Eu queria entender, assim, digamos que a corporeidade seja amistosa até um determinado momento. Por exemplo, nesse sítio, a pessoa tem boas recordações, mas logo em seguida ela lembra que pulverizavam agrotóxicos na fazenda. Então, de um momento para o outro, ela se torna um pouco hostil, sabe? Pode acontecer isso?
Pode, sim.
E aí a gente tem um dado bom para trabalhar, mas tem como, eu não sei se tem certo, é um agendamento ou o quê, mas a pessoa imediatamente tem aquela recordação que não é tão boa. Isso pode ocorrer, e aí o que se faz?
Pois então, e pode ocorrer muito gravemente, inclusive algumas vezes. A corporeidade, se ela tiver peso na estrutura de pensamento da pessoa, se ali o tópico 3, corpo, for determinante, pode inviabilizar a vida da pessoa. O corpo pode dizer, eu não quero continuar a existir, sabe? E se ele tiver poder de voto, reto em relação aos demais tópicos, pode custar a existência da pessoa. Ela pode vir a falecer por conta disso. Outras vezes não, ele precisa de um tratamento, precisa de um acordo. Então, se você vai em direção a isso, as coisas tendem a melhorar, ok? Como você falou, o agrotóxico não dá. Uma pessoa, por exemplo, que para a qual as flores do jardim dela são determinantes para ela, Deus o livre se acontece qualquer coisa com essas flores. Nossa, essa pessoa, eu nem sei o que pode acontecer para cada um, isso é de um modo, né? Mas quando vocês observam como é a corporeidade da pessoa, vocês já sabem se dimensionar. Vocês já sabem mais ou menos como fazer, como interagir a pessoa com esses elementos somáticos. É assim que a gente procede. Como vocês estão vendo agora, nesse primeiro exemplo clínico, prático, que estou colocando para vocês, estou mostrando como você enraiza na própria historiografia da pessoa as corporeidades dela, trazendo para fora o que há de melhor. Se, por exemplo, para o Carlos Drummond de Andrade, isso que eu estou lendo para vocês possui propriedades antibióticas, nossa, vocês estão vacinando esse homem para uma gama muito grande de aspectos infecciosos. Muito grande, certo? Estão fazendo um tratamento, às vezes, de base excelente com essa pessoa na corporeidade dela. Vamos prosseguir aqui.
Professor, é possível na clínica a gente conseguir sentir o que o outro está sentindo? Sensação, né?
Olha que lindo que a Elisete colocou. Se é possível na clínica nós sentimos que o outro, sim, é possível. E às vezes nós estamos aprofundando as coisas. Já nas próximas aulas nós veremos parte dessa complexidade. Às vezes o outro precisará da nossa corporeidade para viver a corporeidade dele. Ele não tem, sabe? Um exemplo disso: uma pessoa que tinha um lindo sítio como esse, com água, jogaram um agrotóxico, foi vendido, numa parte fizeram um prédio que a pessoa disse, ah, não tem nada a ver, destruíram tudo que eu estava fazendo e tal. Essa pessoa, às vezes, pode cair num estado que a medicina dos homens vai chamar de estado depressivo, ou algo assim, e ela pode precisar da sua corporeidade para se recuperar. É mais ou menos como alguém que, na falta de um apartamento próprio, se muda para o apartamento de um amigo, de um familiar e vive lá um tempo, sabe? A pessoa precisa, às vezes, da nossa residência existencial, do nosso lar existencial, para ela poder viver, respirar e se recuperar do que houve com ela. E, nesse sentido, muitas vezes, a nossa corporidade, sim, servirá para a pessoa, ok? E tem gente que chega aqui no Instituto e diz, ah, é tudo tão lindo, tão bonito, eu gosto de ficar sentado, tomando café e só ficar quietinho. De certa maneira, pode ser, eu não sei, a corporeidade emprestada à pessoa, ok? A gente pode... Tem a Marilúcia e a Michelle.
Não, só queria assim, perguntar, tem um rapaz que ele gostou muito do boneco do Ken e andou fazendo uma transferência de corpo, né, do boneco para ele. E agora ele, mesmo tendo feito toda essa transferência, ele está muito mal.
Pode acontecer. Esse caso desse rapaz, né, que é o Ken humano que eles chamam, né? Pode acontecer isso. A gente não sabe até que ponto ele usou o corpo do boneco para vivenciar as coisas da corporeidade dele, mas pode acontecer, né?
Sim. Isso me lembrou um trabalho que eu fiz com uma senhora que estava em depressão. E a primeira coisa que eu observei quando eu cheguei na casa dela, atendi na casa, foi o jardim da casa, que estava morrendo. E aí, depois de ouvir a esterilidade, eu comecei a convidá-la para sentar no jardim, sabe? Vamos sentar no jardim. E a gente começou, eu comecei a mexer no jardim, nas plantas e tudo mais, e ela foi me seguindo, sabe? Quer dizer, tudo começou pelo jardim. Eu achei muito legal essa história.
Que exemplo lindo que a Michelle acaba de dar. Exatamente, é isso mesmo que acontece em alguns casos. Lembrem sempre, não há mais uma regra. Para cada pessoa isso será de uma forma. Temos que ver como isso vai funcionar para a pessoa. Bem, precisamos agora aprofundar muito aqui os nossos trabalhos, os nossos estudos. Olhem agora por onde vai caminhar o Carlos Drummond. Eis que um frenesi ganha este povo. Risca o asfalto da avenida, fere o ar. O rio toma forma de sambista, é puro carnaval, loucura mansa. A reboar no canto de mil bocas, de 10 mil, de 30 mil, de 100 mil bocas. No ritual de entrega a um Deus amigo, Deus veloz que passa e deixa rastro de música no espaço para o resto do ano. Aqui ele utiliza termos que podem gerar dubiedades. Cuidado! Quando vocês enraizam em áreas que aparentemente trazem dubiedade ou que aparentemente trazem conflito, vocês estão trazendo à tona estes elementos na vida da pessoa. Lembrem que no nosso patamar autogênico as coisas vivem, costumam viver por intencionalidade. Quer dizer, elas precisam de uma parte nossa, da nossa atenção, para que elas possam vicejar e ser. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela diz, ah, eu não gosto de sentir tristeza, mas fica falando das suas tristezas, ela está alimentando aquilo que ela quer afastar. E é natural que para essa pessoa, salvo as exceções de praxe, essa tristeza não só perdure, como se aprofunde e se povoe de vizinhanças, né? Vizinhanças são os elementos predisponentes a isso. Então, nós temos que ter cuidado, tá? Se você vai visitar uma propriedade existencial da pessoa, procure as escavações em torno daquilo que são os melhores elementos para esta pessoa. Isso vai potencializar muito a vida dela. Exemplo. Nós vamos lá visitar o Walter, lá na fazenda que ele tem lá no Mato Grosso. Chegamos lá, a gente diz, Walter, onde é a aguada? Ele diz, nossa, aqui embaixo tem um aquífero, Guarani, tem água aqui que não termina mais. E a gente diz, que bacana, Walter, dá para puxar essa água e fazer ali uma pequena fonte, fazer um pequeno manancial onde nós podemos colocar patinhos e flores e tudo mais. Ele diz, claro, e vai ficar lindo perto daquela encosta, passa um rio, é muito bonito e tal. Nós estamos potencializando, e claro, isso se for assim para ele, os melhores elementos que são condizentes a ele. Lá ele tem girassóis, na terra dele, não é, Walter? Você tem girassóis, tem abelhas, tem tudo.
Isso mesmo, professor.
Tá vendo? Então é isso, agora chega um outro lá, já começa a enraizar coisas que o Walter não vai gostar, ele vai dizer, estou me sentindo mal, não estou gostando. Se a terra tiver a ver com a corporeidade do Walter, se não tiver, aí é outra história. Então aqui a gente passa, a gente deixa o Carlos Drummond em paz. Vamos lá adiante. Ele fala do Cristo Redentor. Cristo, uma estátua? Não, uma presença do alto, e não dos astros, mas do Corcovado, bem mais perto da humana contingência. Preside ao viver geral sem muito esforço, pois é a lei carioca, ou destino carioca, tanto faz, misturar tristeza, amor, som, trabalho, piada, loteria, na mesma concha do momento, que é preciso lamber até a última gota de mel e nervos plenamente. A sensualidade esvoaçante em caminhos de sombra e ao dia claro de colinas, angras, no ar tropical infunde a essência de redondezas, volúpias repartidas. Em torno de mulher, o sistema de gestos e de vozes vai se tecendo e vai se definindo a alma do rio. Vê mulher em tudo. Na curva dos jardins, no talhe esbelto do coqueiro, na torre a circular, no perfil do morro e no fluir das águas, mulher, 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 mulher. Carlos Drummond de Andrade. Aqui podemos enraizar, ok? Como assim mulher, 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 Carlos Drummond de Andrade? E ele vai nos dizer, olha aquele morro, olha aquela angra, olha aquela curva na estrada, ele vai nos dizer. E nós enraizamos e trazemos isso mais forte para a alma, para o coração dele. É muito bonito, viu, gente? E aqui, nós começamos agora a trabalhar um elemento mais profundo. Por favor, anotem o que vem agora, tá bom? Que são os predicativos e caracteres de identidade da vizinhança. Vamos lá. Sem os caracteres e os predicativos desta vizinhança que nós chamamos. Olhem aqui. Se quando você enraizar isso para Carlos Drummond de Andrade, as curvas em direção à Barra da Tijuca, as Angras, como na Praia do Botafogo e tudo mais, se isso aqui, para ele, tiver como caractere, como elemento que está lá, não contingente, mas necessário, de, por exemplo, paz, esperança na vida, fortemente esses caracteres começam a brotar em direção à corporeidade dele. Fortemente ele começa a se sentir inspirado, ele começa a se sentir feliz, e você pode imaginar, mas o que tem a ver com enraizar as Angras, os morros, o Corcovado, o Cristo Redentor, a benção da cidade, e esse homem se sentir assim feliz e bem? Olha, o Carlos Drummond morreu logo depois que a filha dele faleceu, né? Ele ficou muito triste e ele amava muito essa filha e logo depois ele vai também. Eu me pergunto, se fosse feito um trabalho dessa natureza com ele, o que poderia ter acontecido? Não é? Os poemas do Carlos Drummond são poemas encarnados, são poemas de quem vivia a vida, né? De quem olhava a montanha, de quem sentia a brisa, o sol, o mar, muito sensorial para muitas coisas. Então, provavelmente a corporeidade dele, se foi aí que ele foi abalado, talvez nós tivéssemos um caminho, não sei. Temos que ver aqui outros elementos historiográficos muito importantes. Mas então lembrem, a lição aqui que vem agora. Quando você fizer esses enraizamentos em áreas da corporeidade da pessoa, que são mananciais para ela de esperança, de vitalidade, de vigor, etc., os caracteres que estão lá embaixo no subsolo tendem a migrar para ela. Será que estão entendendo direitinho isso? Querem uma explicação, um exemplo?
Chamar os vizinhos próximos.
Sim, chamar os vizinhos próximos também. Vamos ver alguns exemplos concretos disso, tá? Hoje à tarde, quando terminou a aula aqui, eu estava sentado conversando com a professora Marisa. E estava um mar lindo passando aqui na tela. E ela olhou esse mar e disse, ah, que saudade do mar. E ela me falou, eu vou esse final de semana, eu vou para a praia. Ah, agora eu vou mesmo. Ela disse, meu filho já me convidou, meu marido quer ir, a gente vai para a praia. É, só de olhar assim, sabe, pegar meu chimarrão, sentar e ficar curtindo, já me dá uma alegria. Alegria, olha como começam a migrar os elementos. Eles estão lá, enraizou, eles vêm para fora. Ok? É muito bacana isso. Quanto mais a pessoa estiver padecendo de suas mazelas existenciais, é provável que ela se esqueça disso. Porque ela está submersa nas suas dores. Como é que vocês ficam quando tem problemas graves? Ficam girando que nem peão em torno deles, não é? Pois então, isso é uma característica típica da nossa época. Nesse momento, uma das medidas, quando, por favor, hein, gente, não deixem perder o tema do nosso estudo, que são as terapias somáticas. Nós não estamos falando de outras coisas. Algumas coisas que estamos vendo aqui podem se aplicar a outras coisas, nem tudo. Mas, por exemplo, se isso se aplica a cada um de nós, tem a ver conosco, você pode simplesmente reconhecer, tudo bem, estou sofrendo, estou chateado, estou para baixo, mas para aí. Deixa eu ver na minha corporeidade, olha, lá tem uma coisa que eu gosto muito, de caminhar na Padre Chagas, de ver, sentir os cheiros dos perfumes das lojas, ver pessoas sorrindo, gente falando outros idiomas na minha cidade, eu vou para lá. Okay? Quer dizer, você já foi, só no pensamento você já foi. Dependendo da sua corporeidade, às vezes precisa ir fisicamente lá. Vá com o seu corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, enraize. E logo você começa a produzir os efeitos disso, que vão de cuidados paliativos até uma regeneração completa dos princípios, ok, gente? Muito ampla muito ampla mesmo. Vocês podem atuar em várias áreas simultâneas. Interessante como isso dá para fazer. Vamos adiante. O Carlos Dumont continua dizendo assim, ó, cada cidade tem sua linguagem. Nas dobras da linguagem transparente, pula do cofre da gíria uma riqueza, do rio apenas, de mais nenhum Brasil. Diamantes minuto, palavras cintilam por toda parte, num relâmpago, e se apagam. Morre na rua a ondulação do signo irônico. Já outros vêm saltando em profusão. Este rio. Este fingir que nada é sério, nada, 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 e no fundo guardar o religioso terror, sacro fervor. Que vai de Ogum e Iemanjá ao menino Jesus de Praga, e no altar barroco ou no terreiro consagra a mesma vela acesa, a mesma rosa branca, a mesma palma, a divindade longe. Este rio Peralta, rio dengoso, erótico, fraterno, aberto ao mundo, laranja, de 50 sabores diferentes, alguns amargos, por que não? Laranja, toda em chama, sumarenta de amor. Repara, repara nas nuvens, vão desatando bandeiras de púrpura e violeta sobre os montes e o mar, anoitece no rio, a noite é a luz sonhando. Que lindo! A noite é a luz sonhando. Vê se pode. Mas que lindo esse. Que poeta, hein? Poxa, isso que ele era mineiro, não era carioca. Quer dizer, era carioca, se tornou, né? Bom, agora eu tenho alguns temas muito complexos a tratar com os senhores. Vamos com muita calma nesta hora. Quando você nasce, o médico diz, esta aqui é sua mãe, este aqui é seu pai. Por exame de DNA, nós podemos saber o que é isso. E então, você diz, ah, então tá. O que vocês vão aprender agora é extremamente dilemático. Do ponto de vista técnico, filosófico, clínico, é plausível, possível, e aqui nós temos que ter tanto cuidado com essas coisas que se diz. Tiradas do contexto, isso vai parecer assim uma fantasia do outro planeta. Você pode mudar preceitos internos ligados a DNA, ligados à carne, ligados a neurônios. Depois vocês vão poder copiar os livros todos, certo? Preste atenção à aula, porque esta é uma parte tão importante. Ou seja, por onde nós identificamos essas coisas? Lembram do tópico princípios de verdade? Os princípios de verdade, eles dizem respeito assim, ó, grosso modo, ao que nos aproxima e ao que nos afasta. Empurra cada um para trás. Então a gente vê lá, quando a gente estuda os princípios de verdade, que às vezes uma mãe ama a criança. Acabou de ter uma menina que é a coisa mais linda, ela ama aquela menininha. É a carinha dela, assim, ó. Em poucos dias você já vê que é a carinha dela. Ela ama. No entanto, alguma coisa, olha o término específico, alguma coisa, algo, empurra essa criança para longe dela. Até a amamentação é problemática, a criança tem problema, vai toda hora para o médico, o leite também dá problema. Em pedra, a mãe tem que fazer tratamento, aquelas coisas todas, e ela não sabe explicar como pode uma coisa dessas. Como pode amar e ao mesmo tempo querer afastar a pessoa. Isso não acontece só com a mãe e uma menina. Às vezes acontece com casais, você pode amar a moça, amar o rapaz e não conseguir de jeito nenhum ficar perto. Botou junto, começa a encrenca, começa a briga. Isso acontece, são princípios de verdade. Nos elementos ligados à corporeidade, à somaticidade, esses princípios somáticos, ou seja, princípios de verdade, esse tópico, no que concerne às referências somáticas, podem acontecer na forma de alergia. Sabe, ou a menina casou com um rapaz e tem vaginismo, uma coisa assim que impede a relação sexual. Coisas dessa natureza. ou enxaquecas. Cada vez que o rapaz chega para fazer um carinho, a menina começa, ah, estou com dor de cabeça, não sei o que, estou com vontade de vomitar e tal. Sabe, outras vezes é uma otite média. Depende de onde vai afetar cada pessoa conforme sua corporeidade. Mas é muito forte em alguns casos, é extremamente forte. Dentro disso, é extremamente curioso e peculiar que algumas pessoas mudam sua corporeidade. E mudam de elementos que vão a um nível celular, intracelular, gerando mudanças que vão do rosto da pessoa, do modo de ser da pessoa, até outras coisas muito curiosas. Certa ocasião, eu estava com a Dade na Inglaterra, a gente estava esperando um trem, e nós encontramos um amigo de, olha, muito tempo. Imagina o que é isso, você está na Europa e encontrar um amigo assim, numa estação de trem. É raro, né? Bem raro. E me chamou a atenção, porque eu sentei, ela foi lá para as lojinhas de tranqueira, enquanto o trem demorava, e eu fiquei conversando com ele. E ele disse, por que você está me olhando, né, assim? Eu disse, você parece uma outra pessoa. Você não é aquela pessoa de quando a gente tinha 20 anos e tal. Você mudou muito, mas muito. As feições, a fisionomia, você mudou muito. E sabe o que ele contou? Que ele trabalhava numa universidade, numa escola na França, e de uma hora para outra, ele simplesmente estava indo em direção a uma aula que ele ia dar, ele deixou os livros dele no lado, sentou e pediu para um estagiário devolver para a biblioteca, foi para casa, se demitiu por telefone. E disse, sabe, talvez um processo aditivo, né, a gota d'água, como a gente vê na clínica. E a partir dali, disse, isso ele tomou depois que ele perdeu a esposa dele, ela faleceu, ele mora numa aldeiazinha hoje no mar Mediterrâneo, na Grécia. Diz que está feliz da vida, sabe, fazendo nada, do dia inteiro sempre, está em paz, encontrou a paz, encontrou a vida. E depois eu estava conversando com ela, e ela estava me dizendo, certo, ele se tornou religioso. Não, o cara não acredita em coisa. É até o convicto. Se tivesse partido com carteirinha, ele seria, sabe, não, é a história dele, é o mundo dele, é como ele encontrou, provavelmente, a corporeidade dele em outras bases. E quando isso ocorre com uma pessoa, e é muito profundo, nós temos surpresas, ok? Uma pessoa pode mudar, inclusive, comportamentos radicais, arraigados no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Coisas muito interessantes. Alguns, por exemplo, por favor, coloquem nas devidas proporções o que eu vou dizer. Alguns erradicam problemas somáticos, como males degenerativos, formação reticular de cânceres, cancros. Alguns abortam estados, como por exemplo estados epiléticos. Olha, é muito interessante ver. E são, se a gente for analisar pela medicina dos homens, isso pode querer dizer, por exemplo, a cura de coisas como, cura não em filosofia clínica, diz na medicina dos homens, a curas de problemas que são tidos como, não possíveis. E isso às vezes, não é preciso tempo. Quando eu passo essas aulas, alguns alunos pensam, então vai levar 5 anos, professor, para a pessoa. Às vezes é questão de semanas, às vezes questão de dias. E há casos espetaculares, documentados, muito curiosos. Por exemplo, uma pessoa ficar com o cabelo completamente branco em questão de horas. Já viram uma coisa dessas? É? Completamente branco. Grisalho em questão de horas. Sabe?
Agora um pouquinho mais.
Ah, um pouquinho mais, pois é.
Eu também.
Pois então, viu? Uma colega aqui já está dizendo que com o irmão dela aconteceu isso. E há muitos casos. E não é só o cabelo branco. Eu citei o cabelo branco porque é um caso que é bem visível, a olho nu. Mas há outros casos impressionantes. Mas assim, que a gente acompanha na clínica e que nos mostram a capacidade, a força de um estado de somaticidade, de uma corporeidade, quando ela, de maneira unívoca e unida e determinante num ponto, resolve tomar decisões. É algo, para dizer assim, em alguns casos parece mágico, como nós vamos ver mais para frente no curso com os aprofundamentos todos. Hoje o professor já está se atrevendo muito, eu acho, para uma aula que... Mas enfim, eu estou levando em conta que todos vocês estudaram historicidade, epêssio, modos, filosofia clínica. Por isso que eu estou sendo atrevido assim, tá bom? Agora, sim.
Isso lembrou, me veio na mente um caso que aconteceu, eu acho que recente, né? O filho do Zico. Ah. Ele fez aquela transformação e eu vi uma entrevista dela depois, dizendo que estava se sentindo completamente estranho, estranha, né? O corpo, que não estava reconhecendo o corpo. Essa situação que você está falando, né? De mudança de corporeidade, né?
Há casos assim, ó, tremendos. Querem ver alguns assim, famosos? A Rita Lee, quando o marido dela... Não sei se ainda é marido dela, mas na época ele teve um problema muito sério, entrou em coma, e ela e os médicos disseram para ela, olha, é melhor você se preparar, porque é muito grave o quadro clínico dele. E ela foi para o hospital, levou uma vitrola, como que a gente tem ali, disco de vinil, e começou a colocar a música dos Beatles para ele, música que ele amava, músicas dele com ela que eles tocavam, e do nada... Esse homem começou a se recuperar e voltar rapidamente. E depois ele conta que ele sonhava com aquelas músicas enquanto estava no estado comatoso. Olhem, isso não é não são exemplos isolados, viu? E isso nos mostra, para o bem e para outras coisas, o poder que há nos elementos de somaticidade. A força que incide sobre isso, ok? O que aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com relação às pessoas que atendemos e os cuidados, não é? Para isso que a gente está estudando. Para isso que sim, Elisete.
Professor, não sei se faz sentido, mas assim, a corporeidade não necessariamente exige um corpo como se tivesse, certo? E aí tem uma pergunta. Aí tem a pergunta. A corporeidade de pessoas que já morreram.
Eu sei.
É possível ver alguma influência dessa corporeidade das pessoas que estão vivas e ligadas às pessoas?
Sim. Sem dúvida. Vocês ouviram, o pessoal que está em casa ouviu a pergunta do Elisete aqui em Porto Alegre, que ela colocou?
Sim, eu ouvi a pergunta.
Sim, a corporeidade de pessoas cujo...
Eu não entendi a primeira parte da pergunta.
Ela colocou a corporeidade de pessoas cujo corpo aristotélico já feneceu, já morreu, não é? E se outras pessoas vão reconhecer, sim, a resposta a isso é sim, categoricamente, em muitos casos sim, não em todos. Assim, e isso é parte dos nossos estudos em breve, não pensem que aquilo que nós vimos, aqueles rudimentos de homeopatia em filosofia clínica, aquilo acabou. Você pode fazer essas migrações somáticas para várias coisas, para vários elementos somáticos, pode. Por exemplo, de uma maneira bem bronca, bem rude, como uma das primeiras aproximações. Quando você, por exemplo, pinta, faz uma escultura, simulando suas mãos, ou um braço, uma perna, um pedaço do seu tronco e rosto, seu, você faz, ou de uma pessoa que você ama, de certa maneira, por similitude, você está emprestando a isso uma parte da corporeidade sua. Às vezes isso é tão forte, tão profundo, que uma parte muito grande e substancial migra para lá, como no retrato de Dorian Gray, né, que é uma alegoria em torno do assunto de Oscar Wilde. Agora, Outras vezes, isso ainda é muito mais substancial. Ainda é muito mais impressionante. Há pessoas que tiram uma foto delas, a foto ficou bonita, elas se identificam muito mais com a foto do que como elas são de fato. Elas passam a viver a foto. Quando elas pensam nelas mesmas, elas pensam naquela foto que elas tiraram delas, e não como elas são. Elas migram para a foto vários elementos, como orgulho, vaidade, desejos, volições, etc., e passam a vivenciar, às vezes, a própria pele, que elas não cuidam, mas cuidam na foto. Então, há sim, há processos nos quais uma pessoa pode migrar e viver sem o corpo aristotélico, sabe? Mas por corporeidade. Não é? É assim que muitas pessoas podem dar a vida deste corpo aristotélico, cabeça, tronco e membro, em prol de uma causa, em prol de uma ideologia, em prol de uma família, pode, não é? Em prol do outro. Porque para alguns o corpinho aristotélico é muito fraquinho, ele não corresponde a nada. Eu sei que é difícil falar isso, se você tem 23, 24 anos, é uma menina, um rapaz bonito, não é? E todo mundo elogia você por sua beleza e se aproxima, é complicado você aceitar. Agora, depois que a vida passou, já, né, as coisas já vão mais longe, a sabedoria às vezes é de outra natureza, parece que fica mais fácil, melhor.